Queridos, domingo passado, nós começamos nossa exposição em Gênesis, sendo lembrados que Gênesis, o livro de Gênesis, ele é sobre Deus. Ele não é sobre mim, ele não é sobre você, ele é sobre Deus. E eu quero, mais uma vez, te lembrar do contexto em que Deus entrega o livro de Gênesis à nação de Israel. Lembre-se, a família de Jacó havia migrado para o Egito por causa da fome e por causa de José, porque José era governador do Egito. Então, a família dele, o pai de José, Jacó e seus irmãos, migram para o Egito para serem supridos ali por causa da fome. E naquela época, a família de Jacó, seus filhos, seus netos, seus empregados, somavam algo em torno de 150, 200 pessoas. E eles migram para o Egito. Mas o tempo passa. De fato, 430 anos se passam. E Deus levanta Moisés. Moisés liberta o povo de Israel do Egito. Porque agora, aquela família de 150, 200 pessoas era uma nação dentro de outra nação. Era uma nação vivendo dentro do Egito. A tal ponto que o faraó, lá em Êxodo capítulo 1, ele olha e fala, eles são mais numerosos e mais fortes do que nós. Mas Moisés, Deus, por meio de Moisés, tira o povo ali do Egito. E ali na peregrinação rumo à terra prometida, porque Deus os tira do Egito e diz, olha, vocês vão para a terra que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão tomar posse daquela terra. Vocês vão habitar naquela terra. E aquela terra vai ser de vocês, porque eu estou dando aquela terra para vocês. Mas no meio ali daquele processo, Moisés traz para o povo o livro de Gênesis. Para que o povo de Israel pudesse saber quem é Yahweh. Quem é o Deus que os tirou do Egito. Quem é o Deus que prometeu a eles a terra prometida. E então, eles recebem o livro de Gênesis, que apresenta para eles Yahweh, como o Deus criador dos céus e da terra, e portanto, dono de tudo e de todos. O Deus que possui domínio e autoridade sobre toda a terra, e sobre tudo o que existe sobre a terra. Para tentar te ajudar a entender, deixa eu dar uma ilustração aqui. Imagine que alguém te tira de um cativeiro. Você estava preso, ok? Sequestrado num cativeiro. E alguém te tira desse cativeiro, te liberta de um sequestrador. E esse alguém diz para você, olha, eu estou agindo em nome do Josué. Ok? Eu estou agindo em nome do Josué. E o Josué, ele executou um plano poderoso para te libertar desse cativeiro e que agora o Josué quer dar a você e a sua família uma área que engloba vários sítios, ok? Vários sítios. E que cada um desses sítios vai ficar para um dos membros da sua família, para um dos seus filhos. Só que você chega lá nesses sítios e você descobre que tem pessoas morando nesses sítios. Tem pessoas que são donas desses sítios que o Josué disse que ele deu para você. O que você faria? Josué mandou você tomar posse do sítio. Bom, você tem algumas alternativas. Uma delas é esquecer esse negócio de Josué. Falar, esse Josué é um maluco, esse Josué é alguém que está viajando, esse Josué é alguém malfeitor, mau caráter, não quero saber desse Josué, porque ele está me dando algo que não é dele. Ou, você pode buscar saber quem é esse Josué. Você pode buscar conhecer quem é esse Josué e com que autoridade ele está dizendo que você pode entrar e tomar posse desses sítios. Irmãos, é isso que Moisés está fazendo. Moisés está apresentando para o povo de Israel, mostrando para o povo de Israel quem é Deus e por que Yahweh, o Deus de Israel, tem autoridade para dizer para esse povo: entrem na terra prometida e tomem posse da terra de Canaã que eu estou dando para vocês. Apesar de Canaã estar povoada. Apesar de terem pessoas morando, nações vivendo em Canaã. Quem é esse Deus que pode decidir quem terá posse da terra? De uma determinada terra. E quem pode demandar, e que pode demandar adoração exclusiva? Porque veja, todos os povos adoravam deuses que não exigiam adoração exclusiva. Todos os povos adoravam deuses que diziam: vocês podem adorar quantos deuses vocês quiserem. Eu sou o Deus do trovão, ou eu sou o Deus da chuva, ou eu sou o Deus do sol, ou eu sou o Deus da fertilidade. Me adorem e adorem os outros deuses, de acordo com aquilo que você quiser receber desses deuses. Mas Moisés estava apresentando a esse povo um Deus que exige adoração exclusiva. Quem é esse Deus? É por isso que Moisés entrega ao povo o livro de Gênesis. E Moisés faz essa apresentação de Deus de uma forma muito bela e muito organizada. Moisés não simplesmente pega um pedaço de pão, de papel de pão, e começa a escrever no papel de pão: ó, Deus é assim, ó, e entrega para o povo. Não, ele pensa, ele organiza os pensamentos, e ele escreve de forma estruturada o que ele tem a escrever. Ele começa, a gente viu semana passada, mostrando que Deus não tem origem, mostrando que quando era o princípio, Deus já era. No princípio, Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, diz o versículo 2, era sem forma e era vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existem discussões, queridos, se existe um intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Se existem diversos anos que passam entre no princípio Deus criou os céus e a terra, até a terra era sem forma e vazia. Existe discussão, existem teólogos que definem que depois de Gênesis 1:2 para Gênesis 1:3, aí sim existe um intervalo grande de tempo. Honestamente, o foco de Moisés não é esse. O propósito de Moisés não é dizer se existe um intervalo de milhares ou de milhões de anos entre Gênesis 1 e Gênesis 2, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, entre Gênesis 1:2 e Gênesis 1:3. Não é esse o propósito de Moisés. O propósito de Moisés é apresentar Deus, o Criador dos céus e da terra. E é isso que ele faz. E nos versos 3 a 13, queridos, ele começa a apresentar esse Deus de maneira extremamente organizada. Perceba comigo. Moisés, no versículo 3, ele diz: disse Deus. No versículo 6, ele repete: disse Deus. No versículo 9, desculpa, ele repete: disse Deus. No versículo 11, ele repete: disse Deus. Querido, sempre que existe repetição na Bíblia, não é algo aleatório. Não é algo sem querer, é algo que foi pensado, é algo que foi planejado, é algo que foi organizado pelo autor humano das Escrituras, para refletir a organização do próprio Deus, para refletir a beleza do próprio Deus e para nos ensinar algo sobre esse Deus. E a primeira coisa que Moisés queria ensinar para o povo de Israel, e ele quer ensinar a mim e a você, é que o Deus a quem eu e você servimos, o Deus que chamou Israel para sair do Egito e entrar na Terra Prometida, é um Deus que age por meio da sua palavra. é um Deus que age por meio da sua palavra. Ele vai criar o mundo. E o que é que ele usa para criar o mundo? A palavra dele. Ele simplesmente diz. E disse Deus. Deus diz. E o mundo é criado. Isso aqui precisa nos ensinar, irmãos. Isso aqui precisa abrir os nossos olhos para o poder da palavra de Deus. Para o fato de que a maneira como Deus age é através da palavra dele. Veja, muitas vezes, eu e você, nós queremos experimentar. Nós queremos ter experiências. Nós queremos sentir. E, queridos, eventualmente Deus pode nos dar a oportunidade de experimentar algo, de sentir algo, de viver algo. Mas, queridos, ordinariamente, a maneira de Deus agir é por meio da sua palavra. Foi assim que ele começou a se apresentar para o mundo, em Gênesis capítulo 1. Quando Moisés relata que disse Deus. Ele apenas disse. E o que acontece quando ele diz? Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. No versículo 6 diz, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então fez o firmamento, separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. No versículo 9, disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. No versículo 11, então disse Deus, e no final do versículo 11, e assim foi. O que Moisés está tentando ensinar aqui, queridos? Ele está tentando ensinar para o povo de Israel, lembra? Esse Deus tinha uma palavra para o povo. Entre na terra prometida, porque eu dei essa terra como herança para vocês. Tudo que eles tinham de Deus era o quê? A palavra de Deus. Deus disse. Quando eles chegaram diante dos cananitas, o que eles podiam dizer para os cananitas? Além de, olha, Yahweh disse que a partir de agora, essa terra aqui é nossa. Era só isso que eles tinham. Eles tinham a palavra de Deus. E Moisés está tentando mostrar para eles que se eles têm a palavra de Deus, então eles têm tudo o que eles precisam. Se eles têm a palavra de Deus, eles podem descansar. Eles podem confiar, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Deus diz e as coisas acontecem. Deus diz e é do jeito que ele disse. Ele disse, haja luz, e houve luz. Já havia sol, lua, estrelas? Ele só cria o sol, a lua e as estrelas no quarto dia. Como é que tem luz? Se não tem sol, não tem lua e não tem estrelas. Pega sua Bíblia aí. Três textos para a gente olhar. Primeiro é o Salmo 104, que a gente meditou nele semana passada. Salmo 104, versículos 1 e 2. Diz assim. Salmo 104, versículos 1 e 2. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz, como numa veste, ele estende os sols como uma tenda. Primeiro versículo aqui fala de um Deus vestido na luz. Vestido na luz. Agora vira aí para um texto um pouquinho mais difícil de achar, mas dá para achar, lá para Abacuque. Chega lá em Abacuque. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Profeta menor, Abacuque. Abacuque capítulo 3. Abacuque 3, versos 3 e 4. Olha o que Abacuque diz. Ele diz assim: Deus veio de Temã, o Santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como o quê? A luz do sol. Raios relampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Vai para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, João está tendo uma visão da cidade santa, a nova Jerusalém celestial. E ele está descrevendo a cidade, como ele vê a cidade. E olha o que ele diz. Apocalipse capítulo 21, verso 23. A cidade não precisa do quê? De sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. O texto não diz que não tem sol e não tem lua. O texto só diz que ela não precisa nem de sol e nem de lua. Por quê? Porque a própria glória de Deus é a sua luz. E o Cordeiro é a sua candeia. Queridos, Deus cria a luz. E não precisa ter nem sol, nem lua, nem estrelas para essa luz brilhar. Porque essa luz emana do próprio Deus. O próprio Cordeiro de Deus, o Filho Bendito, está ali como candeia, brilhando em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. Apenas com a palavra do seu poder, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Outra frase que se repete nesses versículos é a frase que está aí em azul, não sei se dá para ler, mas diz assim: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Depois diz Deus chamou céu, depois diz Deus chamou terra e chamou mares e conjuntos de águas. E a outra frase que está repetindo aí é: e separou a luz das trevas. Versículo 7, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Versículo 9, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. O que Deus está fazendo aqui? Duas coisas importantes que revelam quem é o nosso Deus. Primeiro, Deus está separando coisas. Você percebe isso aí? Ele separa primeiro a luz das trevas. Depois ele separa as águas debaixo das águas de cima. As águas da terra das águas das nuvens. Está separando. E depois ele separa as águas da terra da terra. Ele diz para os mares: mares, vocês vão até aqui. Lembra quando Deus conversa com Jó? Quando Jó começa a questionar a Deus? Deus fala assim para Jó: Jó, me diz uma coisinha aqui mesmo. Onde é que você estava mesmo? Quando eu falei para as águas, vocês vão só até aqui? Daqui vocês não passam? Lembra que ele fala isso para Jó? É disso aqui que ele está falando. Deus fez separação entre as águas e a terra seca. Além de separar as coisas, o texto nos mostra aqui, pelas repetições, que Deus dá nome às coisas. Foi Deus que decidiu que o dia se chamaria dia, que a noite se chamaria noite, que o céu se chamaria céu, a terra se chamaria terra e os mares se chamariam mares. O que Moisés está querendo ensinar com isso daqui? Por que Moisés está repetindo isso? Por que Moisés está marcando essas questões? Moisés está querendo ensinar para o povo de Israel, para mim e para você, que o Deus que libertou Israel, o Deus que nos salvou, o Deus que nos chama a viver para Ele, o Deus que chamou Israel a entrar na terra prometida e tomar posse e ser o povo dEle, esse Deus, Ele é Senhor sobre toda a criação. Foi Ele que deu o nome ao dia. Foi Ele quem deu o nome ao noite, à noite. Foi Ele quem separou a luz das trevas, as águas de cima das águas de baixo. Foi Ele que separou os oceanos dos continentes. Foi Ele que delimitou até onde as águas do mar poderiam ir. Queridos, quando alguém dá nome a alguma coisa, esse alguém que deu nome é alguém que tem autoridade sobre aquilo. Por que que você que dá o nome no seu filho? Alguém aqui já chegou no cartório e falou pro escrivão, não, pode escolher aí, dá o nome que você quiser aí. Ou pior, se você chegasse no cartório e o escrivão falasse assim, seu filho nasceu, ó, tá aqui os documentos do hospital. E aí o escrivão olhasse para você e falasse assim, seu filho Ricardo. Vai chamar Ricardo. O que você falaria para o escrivão? Você está maluco? O filho é meu. Eu vou dar nome para o meu filho. Eu vou colocar o nome no meu filho. Porque ele é meu. Eu tenho autoridade sobre ele. Moisés está ensinando para Israel que Deus tem autoridade apenas sobre o céu, a terra, o dia, a noite, o mar e a terra firme. Só sobre essas coisas Deus tem autoridade. Pertence a Ele. Ele é o dono. Ele criou. E por isso Ele tem toda a autoridade sobre todo o céu, a terra, os mares, a lua, a luz e as trevas. Tudo pertence a Ele. E é por isso que esse Deus pode dizer para Israel, vá a Canaã e tome a terra de Canaã como tua, porque eu estou dando a terra de Canaã para vocês. Por que Ele pode fazer isso? Porque a terra pertence a Ele, toda a terra, é tudo dEle. Ele pode decidir quem será o administrador da terra, de qualquer porção da terra que Ele quiser, porque pertence a Ele. Queridos, tem muito crente que ainda não entendeu isso. Tem muito crente que ainda não entendeu que o Deus que a Bíblia apresenta, Ele é um Deus soberano. A gente canta, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Mas a gente não entende o conceito de soberania. O soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Sobre aquilo que ele é soberano. Porque pertence a ele, é dele. É dele. Tem incrédulo que já entendeu isso. Eu gosto de citar porque uma vez eu assisti uma entrevista de um filósofo, ele não é um cristão, Luiz Felipe Pondé. Ele estava no Jô Soares, é uma entrevista feia porque eles fazem mau uso do nome de Deus o tempo inteiro, eles zombam do nome de Deus o tempo inteiro na entrevista. Mas eles estavam ali porque o Pondé estava lançando um livro chamado Os 10 Mandamentos Mais Um. E aí, por estar lançando esse livro, o Jô Soares começa a perguntar para ele sobre Deus. Ele falou, você leu a Bíblia para fazer? Aí ele falou, não, li a Bíblia, peguei várias versões, li a Bíblia, porque eu comento cada um dos 10 mandamentos e tudo mais, e ele começa a falar, e em determinado momento ele diz algo assim, mais ou menos assim, ele fala assim, Jô, o Deus que a Bíblia apresenta, o Deus da Bíblia, é um Deus que não precisa pedir permissão para fazer absolutamente nada. O Deus que a Bíblia apresenta, Jô, é um Deus absolutamente soberano, porque Ele criou todas as coisas. Ele pode fazer tudo com todos, como e quando Ele quiser, porque é tudo dEle. Tem um monte de crente que vai ouvir isso e vai fazer credo. Que Deus, não quer esse Deus, eu não quero. Porque esse Deus não é domesticável. Esse Deus eu não consigo colocar coleirinha nele. Esse Deus eu não consigo colocar Ele dentro da minha lâmpada para eu usar Ele como meu gênio. Porque Ele não se submete. Ele não se submete a nada, a ninguém. Ele é o soberano Senhor sobre tudo. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. É isso, irmãos, que Moisés está tentando ensinar ao povo de Israel. É isso que Moisés quer ensinar a mim e a você. O nosso Deus, o Deus a quem eu e você servimos, criou todas as coisas, só com o poder da sua palavra. Esse Deus, ele fez separação entre coisas. Não sei se você já percebeu isso, mas o que está em moda, em voga na nossa cultura, é acabar com as separações que Deus criou. Deus criou separações, Deus separou coisas. E mais para frente no texto, você vai ver outras separações que Deus faz. Ele faz. Por que ele faz? Por que ele pode fazer? Porque ele criou. Ele é dono. Ele é soberano. Ele definiu e decidiu que a luz e as trevas estarão separadas. Ele decidiu que a água do firmamento estará separada da água dos mares. Ele decidiu que a água dos mares e dos oceanos estará separada da terra seca. E ele vai separar outras coisas mais para frente no texto. E a nossa cultura odeia isso. A nossa cultura quer unificar tudo. Quer fazer tudo parecer a mesma coisa. Quer fazer com que tudo seja o mesmo, igual, homogêneo. Mas o Deus Criador não criou tudo homogêneo. Ele criou tudo com diversidade. Com uma bela diversidade. Com uma linda diversidade. E foi Ele quem fez separação. E foi Ele quem deu nome. Você é luz. Você não é trevas. Você é luz. Você, o seu nome é dia. Você, o seu nome é noite. E dia é dia, noite é noite. Mar é mar. Firmamento é firmamento, céus é céus. Oceano é oceano, terra firme é terra firme. Esse é o Deus que está chamando o seu povo para ser o povo dele. Esse é o Deus que está mandando o povo de Israel tomar posse de uma terra. O Deus que criou a terra com sua palavra poderosa. O Deus que deu nome à terra e separou a terra da água. Esse Deus tem toda a autoridade para chamar Israel e dizer: agora vocês são meu povo. Agora vocês vivem para mim, para minha glória. E eu vou dar uma terra para vocês. Entrem nela, tomem posse dela e vivam ali para minha glória. Ele pode fazer isso. Mas, queridos, esse Deus soberano, Senhor, absoluto, que domina sobre tudo e sobre todos, ele não é apenas todo-poderoso. Esse Deus também é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que cria coisas boas. Veja, o texto também começa a repetir outra frase. A frase é, versículo 4. Deus viu que a luz era boa. Versículo 10. E Deus viu que ficou bom. Versículo 12. E Deus viu que ficou bom. Bom, queridos, nós vamos resolver isso aí. Vai chegar. Disse Deus: haja luz. Tudo organizado, irmãos. Tudo aqui pensado, sincronizado. Não, nada disso. Problemas técnicos mesmo. Irmãos, 3 dias de criação se passaram. E aquilo que foi apresentado antes como sem forma e vazio, agora é belo. Agora é organizado. Agora é produtivo. Trevas e luz são separados. Águas do oceano separadas das águas das nuvens. Mares separados da terra seca. E a terra agora está produzindo. Está produzindo vegetais, plantas e árvores. Pela primeira vez a palavra semente aparece. Uma palavra que vai ser importante ao longo do livro de Gênesis. Agora a terra é capaz de se reproduzir. Na sua semente, com as suas sementes, as suas plantas, as suas árvores, elas são capazes de se multiplicar e se reproduzir. E agora, preste atenção, a terra está pronta para receber vida animal. Até aqui não tem animal. Até aqui é a terra, é a água, é a luz, é a escuridão. Agora as plantas surgem. E agora o homem, os animais, podem vir habitar essa terra. Porque agora eles têm como viver. Irmãos, Deus cria do nada. Com a sua palavra poderosa. Deus separa, Deus define, Deus dá nome. E agora o próprio Deus julga a criação dele. Porque quando ele para, olha para tudo e ele diz assim: e viu Deus que era bom. O que Deus está fazendo? Deus está julgando aquilo que ele mesmo fez. E só ele tem autoridade para isso. Só ele pode definir o que é bom e o que é ruim. Daquilo que ele faz. E ele olhou para tudo que ele fez, e sendo juiz de si mesmo, Deus viu que tudo o que ele fez era bom. Queridos, Moisés está ensinando o povo de Israel que o Deus deles é um Deus completa e totalmente soberano, poderoso, criativo, dono de toda autoridade nos céus, na terra, nos mares, e em todas as coisas que ele criou. Tudo obedece a ele. Tudo pertence a ele. E ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Porque ele cria coisas boas. Irmãos, todos os relatos mitológicos de criação do Oriente Antigo eram relatos de criação de caos. Todos eles citavam e pintavam uma figura de uma criação caótica. A criação do Deus de Israel é uma criação que tira do sem forma e vazio e transforma para algo organizado, frutífero, produtivo, belo e bom. Esse é o Deus a quem nós servimos. Será, irmãos, que nós podemos confiar nesse Deus? Será que ele é digno da nossa confiança? É isso que Moisés está tentando ajudar o povo de Israel a crescer, em confiança sobre quem é esse Deus. Como se Moisés tivesse chegando para Israel, ali diante dos sítios, lembra dos sítios? E ele tivesse chegando diante dos sítios para mim e para você, e falasse assim: gente, não se preocupa. Está aqui a escritura. Esse que chamou vocês para entrar e tomar posse do sítio, ele é dono de toda a terra. Tudo pertence a ele. Ele é dono e ele está chamando vocês a entrarem na terra, tomarem posse da terra e viverem para o louvor da glória dele, na terra que ele deu para vocês. Passou-se o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Uma coisa que é interessante perceber é que quando tudo e todos se submetem à palavra do rei, tudo é bom. Os problemas desta vida, queridos, eles são fruto do fato que a gente vai entrar daqui a pouco, daqui a algumas semanas, de que hoje nem tudo e nem todos se submetem à palavra do rei. E é por isso que a gente tem tanto problema nessa vida. Porque eu e você não nos submetemos de forma perfeita e plena à palavra do rei. E é por isso que nem tudo é bom. Mas quando tudo e todos se submetem à palavra do rei, tudo é bom. Disse Deus, e assim foi, e Deus viu que era bom. Essa é a sequência. Deus diz, submete-se ao que Deus diz, e o resultado é bom. A luz, as águas, os céus, as plantas, as árvores, sabem que o melhor a se fazer é obedecer à palavra de Deus. Irmãos, Deus continua falando. E a fala dele faz com que o caos encontre ordem. Faz com que o sem sentido ganhe propósito. A palavra dele faz com que o improdutivo se torne produtivo e dê frutos. Deus continua falando. Irmãos, quais áreas da sua vida estão em caos, sem ordem, sem propósito, sem frutos? Quais áreas da sua vida? Talvez você precise pensar e reconhecer que a sua vida conjugal está desse jeito. Um caos, sem ordem, sem propósito, sem frutos. Talvez você precise reconhecer que a maneira como você tem criado os seus filhos está assim. Sem caos, está um caos. Está sem propósito, não tem frutos. Talvez você precise reconhecer que a sua jornada profissional está assim. Um caos, sem propósito, sem frutos eternos. Irmãos, Deus continua falando. Deus continua falando. É bem provável que o caos, a desordem, a falta de propósito, de frutos na minha e na sua vida seja consequência da desobediência, talvez completa, talvez parcial, da palavra de Deus. Eu e você precisamos olhar para nossas vidas e precisamos nos perguntar: será que não tem áreas das nossas vidas em que Deus tem falado, mas eu e você não temos obedecido? Será que não tem áreas da nossa vida em que Deus está falando, mas não está sendo, porque eu e você temos resistido à palavra de Deus? E por isso temos vivido em caos. Irmãos, quando nós deixamos de perceber Deus como o Senhor absoluto do universo, como aquele que é o dono, porque Ele é o Criador, nós começamos a selecionar trechos das Escrituras, os quais nós gostamos e queremos obedecer. E nós começamos a criar um Deus segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nos tornamos como o ex-presidente americano Thomas Jefferson. Thomas Jefferson pegou uma Bíblia e uma tesoura e cortou da Bíblia todas as partes que ele não gostava. Tenho certeza que ninguém aqui teria coragem de fazer isso. Mas, queridos, quantas vezes eu e você fazemos isso? Quando ignoramos as ordens claras de Deus sobre as nossas vidas e escolhemos o que nós vamos obedecer e o que nós vamos ignorar. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos picotando a palavra de Deus, editando a palavra de Deus, escolhendo o que nós queremos obedecer. Queremos ser senhores das nossas próprias vidas. Irmãos, como é que esse texto aqui aponta para o Senhor Jesus Cristo? Como é que esse texto aqui nos revela o Senhor Jesus Cristo? O texto nos diz que tudo foi feito por meio da palavra de Deus. Milênios depois de Moisés, o apóstolo João vai nos apresentar o nosso Deus. Não era isso que Moisés estava fazendo? Apresentando Deus para Israel. Milênios depois, Moisés vai nos apresentar o nosso Deus. E ele vai dizer a mim e a você quem era o nosso Deus. E ele o faz lá em João capítulo 1, dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra. Moisés apresentou Deus dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra e disse Deus. João nos apresenta Deus dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não era através da palavra? Ele é a palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Tinha luz e não tinha sol, nem lua, nem estrelas. Mas Jesus estava lá. E ele era a luz. Lembra do que o apóstolo João vai dizer em Apocalipse 21? O Cordeiro era a candeia. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Irmãos, Jesus Cristo é a palavra poderosa e criadora de Deus. Ele brilhou sua luz nas trevas em Gênesis 1. E ele continua brilhando a sua luz hoje. Ele continua jogando luz nas trevas hoje. Ele continua criando novas vidas hoje. Paulo vai nos dizer que o mesmo Deus que criou a luz é o Deus que hoje joga a luz em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Deus que criou a luz por sua palavra poderosa, ele lança luz nas trevas do nosso coração para que possamos conhecer e glorificar a Cristo. Meu amigo, minha amiga, preste atenção nisso. Se você tem andado em trevas, eu quero te dizer que a mesma palavra, exatamente a mesma palavra poderosa que criou a luz lá no início de todas as coisas, ela é poderosa hoje para iluminar o seu coração, os seus olhos, para que você possa ver Cristo. Para que você possa contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Se prostrar diante dele. E hoje, reconhecer que ele é o Senhor da sua vida. E não você mesmo. Que é ele quem determina quem você é. É ele que determina como você vive. É ele que determina como você age, a quem você adora. O que você faz. Porque foi ele quem te criou. Você pertence a Ele. Ele quer te redimir. Ele quer te tirar da escravidão do pecado. E a palavra dEle é poderosa para fazer isso. Jesus Cristo continua agindo. E Ele quer agir na sua vida hoje. Meu chamado para você é não espere. Não espere. Não continue vivendo como Senhor, Senhora da sua vida. Achando que você pode definir quem você é, como você vive. Mas se dobre hoje, reconheça hoje, se arrependa hoje, creia hoje naquele que criou os céus e a terra e que te chama, porque ele te criou, a viver para a glória dele, de acordo com a palavra dele. Meu irmão, minha irmã, se tem áreas da sua vida que estão dominadas pelas trevas, saiba que Deus é poderoso para jogar luz. Deus é poderoso para te perdoar, para renovar a sua vida e fazer e te dar uma história completamente nova, para a glória dele, para o louvor dele. Se arrependa hoje, confesse hoje, creia hoje no perdão completo e definitivo de Deus sobre a sua vida. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Deus fala, é e é bom. O que na sua vida precisa se submeter à palavra de Deus? Talvez seja a sua vida toda. Talvez você tenha que reconhecer nessa noite que você está andando longe dos caminhos do Senhor. Você tem sido senhor, ou pelo menos você tem se enganado achando que você é senhor e senhora da sua própria vida. O chamado para você é o mesmo chamado para a luz, para as trevas, para as águas, para os mares, para a terra, para a vegetação. É o mesmo chamado para o povo de Israel. Se submeta à palavra de Deus. Creia no poder e na bondade dele. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua autonomia e submeta a sua vida àquele que te criou, para o louvor da glória dele, para viver do jeito que ele quer que você viva. Não para ser escravo dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus pensamentos, mas para ser escravo desse Senhor bondoso, que criou os céus e a terra, para o louvor da glória dele. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pela tua palavra poderosa. Nós te damos graças pelo teu tão grande amor. Nós bendizemos o teu nome, porque nós não temos um Deus fraco, um Deus domesticável, um Deus que se submeta a ser usado pelas tuas criaturas. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Criador dos céus e da terra. Não existe nada nem ninguém acima do Senhor. Não existe nada nem ninguém que possa te dominar, te restringir, te educar, te domesticar. O Senhor é soberano. Nós te louvamos por isso. Pai, nós queremos submeter tudo na nossa vida ao Senhor. Todas as áreas do nosso viver. Nós queremos submeter nossos pensamentos, nossos desejos. Nós queremos submeter a nossa sexualidade. Nós queremos submeter nossos casamentos. Nós queremos submeter nossas carreiras. Nós queremos submeter o uso que a gente faz do dinheiro que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós queremos submeter tudo ao Senhor. Clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, que o Senhor nos guie e nos direcione e nos capacite a vivermos para a honra e glória do teu nome. Obrigado por ser esse Deus soberano e bom, que cria do nada, mas cria com ordem, cria com beleza, cria para a tua glória e para o nosso bem. Em nome de Cristo que oramos. Amém.